Prepare a voz. Prepare o coração. Cante junto com a gente. Está no ar o som das torcidas, aqui na Central 3.
Olá, amigos Central 3. Eu sou Leandro Amin. Este é o Som das Torcidas, edição número 5. E pela quinta vez ao meu lado está Chico Malta. Tudo bem, Chico?
Tudo bom, Leandro. Depois de uma viagem, uma breve visita à cidade de Madrid, visitamos o Real Madrid, né? Falamos bastante desse time forte europeu. E agora pegamos o avião e voltamos à América Latina. Contratamos outra vez o nosso guia oficial, aquele que sabe tudo de futebol da América Latina, o nosso querido Matias Pinto.
Na verdade, não foi uma contratação, né? A gente encontrou ele andando perdido por aí, à beira da Cordilheira dos Andes, e convidamos a estar aqui de volta. Tudo bem, Matias?
Pela cara dele, eu acho que ele estava mais pro deserto de Atacama.
É. Né? Matias, tudo bem, cara?
É, tudo bom. Um salve aí pro pessoal do Rádio Central 3. Obrigado, Leandro e Chico, aí novamente pelo convite. Tamo junto, né? Se derrubar é pênalti.
Qual foi o time escolhido para a gente conversar dessa vez?
Bem, hoje a gente atravessou a cordilheira, né? Saímos. A última vez que eu estive com vocês, a gente estava em Buenos Aires. Se a gente em Buenos Aires estava falando da torcida mais criativa da Argentina, vai atravessar a cordilheira para falar da torcida mais criativa do Chile. E uma torcida que é muito conhecida pelo continente inteiro. É a torcida da Universidade de Chile.
Matias, falando em criatividade, importante, eu queria, assim, a torcida argentina, ela inspira muitas outras torcidas pelo mundo afora, como a gente observou bem no programa sobre o São Lourenço. A torcida da Laú, ou as torcidas chilenas, elas chupinham coisas vindo da Argentina, são influenciados ou eles têm uma identidade própria?
Não, existe uma influência natural das torcidas argentinas, como em toda a América Latina. Mas a torcida da Universidade de Chile, eu acho que é a que mescla melhor essa questão da adaptação de cantos argentinos com a criatividade chilena. Inclusive, a gente vai ver no programa, vai ouvir agora no programa, muitos dos cantos da Laú são cantados no resto do Chile também.
A gente vai começar os trabalhos com qual, Matias?
Como é muito tradicional na América Latina, todas as torcidas têm um canto de recebimento, né? Então a gente vai ouvir o canto de recebimento da Universidade de Chile. E como eu estava conversando com o Chico antes da gravação, é um dos times que tem maior quantidade de apelidos, de apodos, assim como o São Lourenço, a gente viu no primeiro programa. E um desses apelidos da Universidade de Chile é León, justamente pela garra dos seus jogadores. Então, a torcida da Universidade de Chile recebe seu time com esse grito de León, sale León, para o campo.
Eu ia te fazer essa pergunta. Recebimento, então, para quem não sabe, é quando o time entra em campo, né?
Isso.
E ele é saudado pela torcida.
É saudado pela torcida.
Coisa que tinha no Brasil e que hoje no Brasil...
Hoje no Brasil não tem mais.
Tinha acabou.
Todo, né? um cerimonial, a torcida, 10 minutos antes do jogo, saía da arquibancada, ia pro corredor, ia entrando junto com o time. Mas isso é uma coisa que...
É uma pena ter
a
acabado.
A gente não vê mais, infelizmente.
É, vocês estão sendo injustos. Hoje tem um cerimonial, sim. O hino nacional brasileiro.
Ah, sim.
Obrigatório que toque.
Em alguns estados, inclusive o hino estadual.
O hino estadual também. Realmente deve encher de adrenalina o jogador parar para ouvir o hino nacional.
E muitas vezes,
Paraná,
em alguns lugares, o hino estadual é muito mais respeitado que o próprio hino nacional, né?
Sim, sim. Curiosidades, né? Essa música de recebimento da torcida da Laú foi inspirada em qual música?
Essa vai ser uma curiosidade, principalmente para o pessoal, acho que mais da nossa faixa etária, que assistia desenho animado, que foi... Essa música é inspirada no tema do Ligeirinho.
Ligeirinho.
Grande Ligeirinho.
Conhecido...
Sabe que eu odiava o Ligeirinho, né? Como eu odiava o Jerry, eu odiava aquele piu-piu lá, aquele que pip-pip. Eu sempre torcia pro mal.
Pro mal.
E não pro bonzinho que corria.
Por isso virou corintiano. Mas...
Então, é o Ligeirinho, que no original é conhecido como Speed Gonzalez. Então a gente vai ouvir primeiro o tema da torcida cantando e depois a música que inspirou.
Primeiro o Leão, depois o Ligeirinho. Vamos lá.
Yeah. Venezuela, she say. You better come home, speedy guy, darling. Away to Gary Road. Stop all of your drinking. When that polluting name blows. Come on home, be your Adobe. And type some mud on the wall. The Ruben League and I got strainer. There loads of roaches in the hall.
Enquanto o Chico Malta se recompõe aqui, que ele saiu dançando a música do Ligeirinho, puxa um pouco de ar aí, Chico. Matias, conta aqui pra mim. A Laú, ela, por ter o tipo de criação dela, ter sido dentro de um ambiente universitário, isso fez com que ela fosse criativa e politizada ou não tem relação uma coisa com a outra?
Sim, tem relação. É uma das coisas que a gente vai abordar muito nesse programa. Talvez seja uma das torcidas mais politizadas, não só da América Latina, como do mundo. E é onde encontra muito da sua força também. E tem muito dessa mescla também do meio acadêmico com o meio popular, porque é um time extremamente popularizado no Chile.
É o segundo time mais popular do Chile?
Hoje em dia é o segundo, mas diziam, não tinham fontes para tal, na época não tinha assim, o interesse que nem tem hoje, mas diziam que era meio a meio com o Colo-Colo.
O Colo-Colo que é o grande rival.
Hoje é o grande rival. A gente também vai abordar mais isso. Legal. Mas hoje o Colo-Colo é o grande rival, mas antes era a Universidade Católica justamente por essa questão do público e do privado.
As madres.
As madres.
Essa música do Ligeirinho, ela é famosa na Itália também, né? Muito cantada na Itália.
Então, eu até desconhecia essa música da Laú, e na Itália, muitas torcidas também cantam nesse ritmo. E o Pepino Di Capri, lá nos anos 60, quando iniciava a sua carreira, que você é fã de Pepino Di Capri, eu sei, muito
sou
bem.
Fã,
ele cantava essa música também, só que em italiano, obviamente.
Ligeirinho, que na Itália se chama Rapidíssimo.
Ou não. Dinheiro.
Prestíssimo. Não, é Prestíssimo.
Prestíssimo, uma aula de italiano com Chico Malta. Qual é a próxima música, Matias?
Então, já que a gente ouviu uma música inspirada no Ligeirinho, a gente vai ouvir agora um hino, podemos dizer assim, da torcida da Universidade de Chile. A música que eles cantam em qualquer ocasião, em qualquer lugar que eles estiverem. É a música que eles se identificam. Inclusive é uma música que eu nunca ouvi uma outra torcida cantar com a mesma melodia. E o nome da música é Lo Más Importante. E que é inspirada na música de um programa muito popular no Chile de comédia chamado Happening con Ra.
Como é?
Happening con Ra,
tá.
Que é uma espécie assim de Praça Nossa chilena. Programa que
imagino que seja um pouco melhor.
Imagino que a qualidade seja melhor, tá. Mas que vem desde os anos 70 até os dias de hoje.
E a letra cita que o mais importante é o quê?
O mais importante é... O mais importante é... Alentar el Buja, que é um dos outros apelidos da Universidade de Chile.
Trataremos sobre os apelidos quando voltarmos da nova canção do Laú. Vamos lá. Malta, eu recebi uma mensagem aqui no meu pager do Carlos Alberto de Nóbrega. Diz que ele tá muito chateado com você. Eu espero que você ligue para ele depois, porque...
Chateado comigo, por
quê? É um parceiro nosso que você acabou de falar mal do programa dele, um programa do pai dele.
Não, acho que o programa,
do filho, do neto.
Acho que o programa que eu era comandado pelo pai dele... deveria ser muito bom. Era muito bom. Eu vi alguns trechos e tal, parecia ser interessante. É que depois acabou, meu Deus, né?
Não sei. Eu acho um simpático.
A velhinha surda é legal, não existe mais a velhinha surda.
Acho que não.
As pessoas vão aquele morrer. Aquele do Ituano, o torcedor do Ituano, era muito legal.
Era muito legal.
Tinha o Canarinho também.
É.
Era bom. Matias, a Laú teve uma fila, conseguiu ter uma fila de títulos maior do que a do Corinthians, né?
Isso, maior do que a do Corinthians, mas menor do que a do Racing. foram 25 anos de fila, e uma curiosidade foi que essa fila veio junto com a ditadura militar no Chile. O último título que a Laú tinha conquistado foi em 69, o golpe militar no Chile é de 73, e com o golpe militar, as universidades são naturalmente oposicionistas a qualquer regime de exceção. As universidades perderam muita força no futebol por pressão do governo. E o governo precisava de um time que fosse a sua cara, a sua representação, e esse time é o Colo-Colo. Inclusive o Pinochet foi presidente simbólico do Colo-Colo.
E como a torcida do Colo-Colo via isso? Eles também eram de direita ou eles eram apolíticos? Não importava o apoio do Pinochet?
A questão do Colo-Colo tinha muitos torcedores que ficavam com essa esquizofrenia, né? Se continuavam torcendo para um time que era representante do regime ou abandonavam o clube.
Então não era uma torcida que era simpatizante do regime?
Não, não podemos dizer isso. A torcida do Colo-Colo é tão grande que tinha de tudo lá dentro. Inclusive, também existiam alguns torcedores que apoiavam Pinochet na Universidade de Chile, na Católica, principalmente na Católica.
Talvez a mesma coisa que aconteceu com o Benfica, com o governo Salazar.
Sim, imagino que sim. Então, essa questão foi muito forte. Então, a Laú tinha essa rivalidade muito forte com a Universidade Católica até os anos 60, é o conhecido clássico universitário, e a partir do golpe a rivalidade cresceu muito com o Colo-Colo, inclusive uma rivalidade que partiu para as vias de fato, como antes a rivalidade era uma coisa mais amena, né, se comparado com outros países, mas com o regime e com a repressão, os confrontos foram para
a
rua.
A bomba estourou, né?
A bomba estourou.
E você citou que foi uma coincidência, os 25 anos de fila com o regime. Foi uma coincidência mesmo? Ou...
Teve uma das primeiras medidas que o governo fez foi mudar a administração das universidades. Isso influenciou na administração do futebol.
Sem
porque
dúvida.
Até os clubes das universidades viraram sociedades anônimas, eles estavam ligados à universidade. Estavam sob a reitoria. Então, não é coincidência que tanto a Universidade de Chile quanto a Católica tenham passado por maus momentos durante a ditadura, mas a fila da Universidade de Chile só acabou depois da ditadura. A ditadura acabou num plebiscito em 88, ainda teve alguns anos na frente do governo, mas em 88 foi quando o povo disse não, e a fila da Universidade de Chile só acabou em 94. Então, de 69 a 94 e o regime de 73 a 88.
Time do Marcelo Salas, desde 94.
Time, né? Do Marcelo Salas, que vamos falar dele daqui a pouco também.
E nós vamos agora então ouvir a música que a torcida da Laú canta para falar que não importa o tempo de fila que ela tem, né? Não importa quanto tempo ficou sem ser campeão. E em seguida, a versão original, clássica, né?
É clássica e eu escolhi a dedo essa aí porque eu sei que é um tema que o Leandro gosta muito.
Só lembrando, as letras estarão também disponíveis no nosso blog do Som das Torcidas também.
Sim, até é bem importante isso que o Chico vai agregar ao podcast, porque o espanhol que fala no Chile é muito complicado. É cheio de gírias próprias. Eu acho que é o espanhol que eu tive mais dificuldade de entender na minha vida.
Por una copa yo no cambio mi pasión é a música que a gente vai ouvir, e Por que te vas, a versão original com Dianetti cantando, ok?
Ahí estará.
Aí, grande música, fico muito feliz quando ouço Por Que Te Vas. É, o Matias, no fim da música da torcida tem um incidental ali, né?
Isso.
É, o que ela quer dizer?
Que é um canto que a autoria ela não é muito discutida no Chile de quem criou esse grito de guerra, mas mais provável que seja da Universidade de Chile, até pela rima, que é o CHILE, que é soletrando o nome do país e depois cantando o nome da Universidade de Chile. Então, CHILE, CHILE, Universidade de Chile. E que também é outro grito que é muito usado nos recebimentos.
E então, a seleção, né, inclusive?
A seleção também, que daí, em vez de colocar o nome do clube, eles gritam Viva Chile. Então, todas as torcidas no Chile têm a sua versão dessa, citando também o nome da torcida, porque eles falam que separem los azules, no caso da Universidade de Chile, que separem los azules, atención los de abajo, convocando a torcida para cantar todo mundo junto, porque daí é o momento que, a partir daí, o bicho vai pegar.
Continua a pergunta, no Chile existe o pessoal, os índios, descendentes de índios, torcem para um time, os descendentes espanhóis e europeus torcem para outro. Existe essa diferença, essa diferenciação?
Eu acho que existe mais uma questão de classe social, assim. Eu diria que dos três grandes.
E que infelizmente acaba também
sendo refletindo classe social, refletindo no étnico. É. Mas eu diria que a universidade, a torcida da Universidade Católica é majoritariamente crioula, tá, espanhola e de outras descendências, uma torcida mais branca. Mas também tem muitos elementos populares. A Universidade de Chile é uma torcida mais classe média, que mistura tudo. E a universidade e a torcida do Colo-Colo é mais índia, mais povão.
Tá.
Mas em todos os lugares você vai encontrar torcedores dos três, principalmente. Aí no caso dos clubes menores é mais uma questão de identificação com o bairro ou com outras colônias, como é o caso do Palestino.
O Palestino é de que colônia?
Da colônia palestina.
Ah, colônia palestina,
é? Palestina. Tem o Audax Italiano, a União Espanhola. Então tem também esses clubes ligados a pequenas colônias.
Eu não sabia que no Chile tinha uma colônia palestina assim tão significativa.
Torcida é uma muito significativa e um clube muito identificado ainda com a Palestina. Inclusive, já tiveram jogadores do Palestino que defenderam a seleção da Palestina. A seleção ainda em formação.
Que legal.
Mas tem também esse componente bastante legal, assim.
Bacana.
O futebol chileno, assim como a seleção chilena, tem uma história que, se o brasileiro mal conhece a história da Argentina, né, do Chile, muito menos. E é muito rico, né?
É.
Só esse apanhado rápido aqui da história dos times, de origem dos times, é um futebol muito profundo, tem muita coisa.
Só uma pergunta, a gente vai falar de estádio mais pra frente ou
sim,
posso
sim.
fazer uma pergunta já?
Pode fazer, sim.
Ele joga, ele não tem estádio, né, no estádio do Chile, ele joga no estádio público.
O estádio joga tanto no estádio nacional, que é o estádio... o estádio público, quanto também no estádio Santa Laura, que é o estádio da União Espanhola, que tem um convênio. Então, os jogos menores são jogados no Santa Laura, ou quando o estádio nacional não está disponibilizado. E os jogos maiores, os clássicos, são jogados no estádio nacional.
O estádio nacional que tem aquela história?
Sim, é o estádio nacional que tanto foi o palco da final de 62, quanto serviu de campo de concentração em 73, inclusive, foi onde o grande Vitor Jara perdeu a vida.
Nós vamos. Qual é a música aqui que você tem para trazer para ilustrar esse momento histórico?
Eu tenho um amigo que visitou recentemente esse estádio e tal e falou que é de arrepiar.
Não, de arrepiar.
Ele foi com uma pessoa que conhecia bem a história.
Tem um memorialzinho lá, né?
Tem um memorial e falou que é de arrepiar.
Inclusive, tem um memorial no próprio Estádio Nacional e tem o Museu da Memória, que é um lugar que é muito pesado. É uma atmosfera muito pesada. Eu estive lá também e realmente vem tudo à tona, assim, tudo que passou, porque foi um processo muito violento. No Chile. Não é uma questão de comparar, fazer uma comparação com o que passou no Brasil, são duas coisas distintas, mas no Chile foi uma coisa muito intensa.
E ainda tem gente que menospreza a importância do futebol, né?
Tem gente que acha que o futebol
é apenas um detalhe, uma coisa à parte, né?
Então agora a gente vai ouvir um tema também que trata dessa questão, principalmente de estádio, porque sempre pairou uma suspeita no Chile de que a reformulação do estádio do Colo-Colo, Monumental Davi Arellano, teve verba desviada pelo governo. É uma coisa que nunca conseguiu se provar, mas é uma história recorrente. Então, agora a gente vai ter outro tema da torcida da Universidade de Chile citando isso, essa ligação do Colo-Colo com o grande ditador do Chile.
E vamos ouvir a música original também?
Também, que eu acho que é um tema interessante.
Não Me Arrependo Desse Amor.
Não Me Arrependo Desse Amor, que é um cover do Ataque 77, banda punk argentina, de um clássico da cumbia argentina, da Hilda, que talvez eu acho que seja uma das maiores fontes de canções para as torcidas latino-americanas.
Bora nós, vamos ouvir. Não é só a ditadura do Pinochet, mas qualquer ditadura, tanto na América quanto os regimes ditatoriais na Europa também, conseguem parar muita coisa. A bola nunca parou de rolar por causa de ditadura nenhuma.
E nunca vai parar. Muitas vezes a ditadura se serviu da bola para poder se promover também, né?
Exatamente.
O futebol também foi muito útil a eles.
Tanto como resistência quanto legitimação.
Para os dois lados. Pros dois sempre para os dois lados.
Matias, vamos falar dos apelidos?
Sim. Nessa música a gente ouviu os dois apelidos que a torcida da Universidade de Chile dá para o seu rival, que é tanto Zorra, por conta da localização do Estádio Monumental, que fica próximo da Avenida Departamental, que é Zona Vermelha de Santiago. Então Zorra literalmente é raposa, mas pejorativamente significa puta.
Certo.
Em português, claro, aqui.
Bem claro.
Bem claro. E também o apelido de índio, até pelo escudo, pelo emblema do Colo-Colo, que foi um cacique muito importante como resistência aos colonizadores. Então é o símbolo do Colo-Colo. O Colo-Colo se chama de cacique, os rivais chamam eles de índios.
Os rivais chamam de índio,
é? Chamam de índio.
Pejorativamente.
Pejorativamente. E daí a Universidade do Chile tem diversos apelidos também. A gente já falou do León, já falou dos Azules, do Buya, que é um diminutivo de Buyangueiro, que é um agitador.
Buya seria um...
Um agitador, uma pessoa barulhenta.
Tá.
Então, também tem o Romântico Viajero, o hino da Universidade de Chile, do time de futebol, foi composto numa viagem de Valparaíso até Antofagasta, no norte do Chile. Valparaíso, próximo de Santiago, região central do Chile, até o norte do Chile, em Antofagasta. Também tem o...
Antofagasta. Parece um lugar no Chipre, uma coisa assim, né?
Que, inclusive, Antofagasta fazia parte da Bolívia. Foi anexada, foi roubada, expropriada pelo Chile. Então, Romântico Viajero, o Baleia Azul também, que faz uma referência ao grande time da história da Universidade de Chile nos anos 60, que ganhou 7 títulos no período de 10 anos. Inclusive, foi a base da seleção chilena de 62, que sediou e ficou com 3º lugar na Copa do Mundo de 62. Então, são esses diversos apelidos da Universidade do Chile. Mas o pejorativo deles são as Madres, porque eles entregam... Ficaram muito tempo com essa forma de entregar os jogos. Então, são apelidados como Madres. E daí, com um outro rival, a Universidade Católica, tanto o Colo-Colo quanto a Universidade do Chile, chamam eles de Monjas, as Monjas.
Não. Ah, tá.
É pejorativo também.
Uhum. Aí eu vejo na minha frente aqui que você preparou uma música El Budia versus
Vá Caminando para Pedro.
El Budia, Vá Caminando. O A eu li como um S aqui. Versus, então, não, é Vá, né?
El Budia, Vá Caminando para Pedro, que todo jogo da Universidade do Chile no Estádio Monumental é um jogo de muita tensão, de muito atrito. Então, Pedro faz referência à estação de metrô próxima do estádio monumental da Via Arellano. E essa música se diz que enquanto que a Universidade do Chile vai caminhando, a torcida vai caminhando livremente, a torcida do Colo-Colo vai custodiada pela polícia. Custodiada seria uma...
Abrigada, sim. Abrigada, protegida.
Protegida, uma escolta.
Uma escolta.
Seria uma escolta. Então, esse é um outro tema muito interessante.
Vamos ouvir?
Percebi, Matias, que nessa música tem uma espécie de segunda voz.
Isso.
Uma pergunta e resposta. É. Explica aí direitinho.
Isso é muito tradicional nos estádios chilenos. As torcidas, inclusive os cantos que eles adaptam da Argentina, eles fazem essa mudança dessa questão da pergunta e resposta, tem uma segunda voz. Então, tem uma parte que uma parte da torcida, uma estrofe que uma parte da torcida canta e a outra vem logo em seguida. Então, esse é um movimento muito interessante, assim, da cantoria dos chilenos.
Isso me lembra muito as torcidas na França também, que uma curva e outra, eles, na
dialogam.
Verdade, dialogam e responde e tal, é bem interessante também. Sim. Quando a gente vai falar do Paris Saint-Germain, do Olympique de Marseille, a gente vai mostrar isso também.
A última vez que a gente foi na Rua Javari, teve isso também, né?
Teve isso. Uma tentativa, né? Só que os caras que foram pro outro lado não ouviam o que estava aqui. Aliás, a gente vai ter um programa do Juventus
teremos.
Aqui, né?
Provavelmente o próximo, se não o próximo, o outro, será com o Juventus, que é tão grande quanto todos esses que a gente
lógico,
tá falando.
Enorme.
O Matias, a gente conversou no começo do programa sobre a parte...
Só lembra do Juventus da Moca, né?
Juventus da Moca.
Então, da Juve de Torino.
Não, do Juventus.
Do Juventus. Não da Juve.
O Alaú é talvez o time mais de torcida mais politizado da América, se não a mais, uma das mais. E você trouxe uma música para citar isso, né?
Sim. A torcida da Universidade do Chile tradicionalmente é muito politizada e a sua Barra Brava abraçou isso também. Inclusive a Barra Brava da mais tradicional da Universidade do Chile, o Los de Abajo, como o próprio nome indica, eles estão junto com o pessoal que vem de baixo, que significava tanto essa questão social quanto a localização deles no estádio, porque eles eram uma dissidência de uma barra anterior, que era Império Azul, e se localizavam na arquibancada na parte de baixo da Império Azul, então é um nome que tem essa ambiguidade, essa ambiguidade do Los de Abajo, o movimento foi criado, e ele foi fundado por dois caras, né, fortes na torcida, um apelidado de Kramer e outro apelidado de Anarquia. Então isso mostra essa ideologia muito forte dentro da torcida.
O que é um Kramer?
O Kramer é só um outro apelido. Do Anarquia.
Perfeito.
Que é uma figura muito conhecida dentro da torcida bulangueira. Então a gente vai ouvir agora o grito Somos los Cintias, mas anarquistas. E também vamos ouvir uma música que inspira isso, que é dos parceiros do Escapé, que é uma banda de ska punk de Madrid, mais precisamente de Vallecas. Se é de Vallecas, são do Rayo Vallecano. Então, a música que eles fizeram pro Rayo Vallecano também.
Legal.
Uma seguidinha da outra. Isso. Bora nós.
Sabéis, nosotros venimos de un barrio obrero de Madrid, de la República de Vallecas. Y ahí hay un equipo de fútbol muy humilde. Estamos con todas las aficiones antifascistas. Con dos tetas en la mano, soy del Rayo Vallecano. En el campo eres mi hermano,
¡upa el Rayo Vallecano!
Y yo no soy de Vallecas, la, 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 pero me suda las tetas. ¡Vallecas libre! Los hinchas más anarquistas, los más borrachos, los más antifascistas, nuestro rayito revolucionario, todos los fachas fuera de mi barrio.
Thank you.
Tá aí, essa é a torcida da Laú, antifascista, tal qual a do Rayo Vallecano na Espanha. Confere?
Confere.
E Matias, você falou que tem um... Essa música tem uma nova versão depois da morte do ditador Pinochet, né?
Isso, eu infelizmente não achei nenhum áudio bom, mas dessa música, dessa nova versão. Mas agora, nessa parte do refrão do olê, 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 eles cantam olê, olê, nós celebramos quando murió Pinochet.
Até hoje eles cantam isso? Eles
estão cantando.
Ou só na época da...
Não, continuam cantando e todo 11 de setembro, que é o dia do golpe, eles se reúnem, vão pra rua e mostrar a insatisfação com esses anos de chumbo.
Eles levavam ou levam ainda bandeiras políticas no estádio ou não?
Infelizmente não, porque o governo do Piñera, que é um governo conservador também, um governo que está no Chile agora, criou um plano, que chama Plano Estádio Seguro, que está impedindo qualquer tipo de entrada de material no Chile, inclusive dos times estrangeiros. Então o São Paulo, por exemplo, foi jogar no Chile ano passado, as torcidas do São Paulo não puderam levar nenhuma faixa para dentro do estádio. Então, não tem mais quase nenhuma manifestação por via de faixas ou de instrumentos dentro dos estádios chilenos. E esse plano surgiu como uma retaliação justamente pelo envolvimento de muitas torcidas chilenas nas últimas manifestações pela gratuidade na educação superior, por uma reforma na educação chilena, que foi o que dominou o Chile em 2011. E a Universidade do Chile estava tanto dividida nesses protestos pela educação, que é uma causa muito nobre, e também estava desfrutando talvez do seu melhor ano na história, que foi o ano de 2011, quando ganhou tanto Apertura quanto Clausura, e também levou a Copa Sul-Americana para o bairro de Ñuñoa.
Isso que é curioso, né? A gente já atingiu uma liberdade de expressão quase... perfeita no mundo todo, né? Em alguns lugares não, obviamente, mas no mundo ocidental. Mas nos estádios de futebol ainda as pessoas não respeitam a liberdade de expressão, né? Em qualquer lugar também.
É muito complicado essa questão dentro do estádio. E é uma coisa que o circo está se fechando, o circo também... Cada vez mais, principalmente, eu tenho identificado no Chile, Brasil e Colômbia. São lugares que as torcidas têm muita força e tanto os clubes quanto as federações estão querendo tirar essa força do torcedor, porque tem mudanças estruturais dentro do futebol moderno que não interessam esse tipo de torcedor, esse torcedor participativo.
Isso é uma grande pena.
Eles querem um torcedor mais espectador,
mais consumidor e menos fiscalizador, né?
Também. E o interessante também.
Um alienado.
E interessante também que a própria Universidade do Chile virou Universidade do Chile virou uma sociedade anônima, de capital aberto, que representa uma ruptura com toda a história que ela tinha construído enquanto universidade.
Isso deve ter doído na alma do torcedor, né?
Sim, até porque era um motivo de escárnio em relação ao Colo-Colo, que foi o primeiro time no Chile que virou uma sociedade anônima, justamente pela mão do atual presidente do Chile, Sebastián Piñera, que é apelidado por todas as torcidas e pela oposição no Chile de piranha.
Que beleza, não? Ele sabe que... eu dou meu testemunho aqui que... Eu estava na Argentina, na Copa América, né? E eu vi pela TV e depois vi pessoalmente os torcedores do Chile. Realmente era com faixas, realmente esse era um tema bastante forte. Eu não lembro qual foi a cidade onde o Chile estreou.
Foi San Juan. E levaram, né, um bandeirão, era a bandeira do Chile que eles levavam nas manifestações, eles levaram para o estádio, porque San Juan é uma cidade muito próxima do Chile. Então houve uma verdadeira invasão de chilenos nesse jogo. E levaram um bandeirão justamente clamando por uma educação universal de qualidade no Chile.
E foi um jogo muito marcante, viu, Chico? Não só pela invasão da torcida, mas pelo fato de que o Valdivia entrou em campo, jogou bem e não se machucou.
Nossa,
partida, olha, foi um jogo...
É excepcional.
Está entrando para a história.
Realmente excepcional. Felizmente a campanha do Chile
não deu
foi
nem chute no ar?
Não me recordo, mas jogou, de fato jogou bem.
Tá.
E o Chile venceu. Matias, vamos fechar então aqui o nosso programa. A gente está falando do seu time preferido no Chile, é isso?
Eu tenho uma simpatia muito grande, tanto pela Universidade do Chile quanto pelo Palestino. A Universidade do Chile, tanto pela questão política quanto por grandes amigos que eu tenho que torcem para a Laú. E o Palestino, mais pela questão política, não tanto pela torcida, porque é uma torcida diminuta. É muito fechada na colônia. Mas são as minhas duas preferências lá no Chile.
O O Marcelo Salas é o maior jogador da Laú?
O Marcelo Salas tem essa discussão e acaba sendo uma discussão muito entre jovens e velhos. Que para os mais jovens, o Marcelo Salas é o maior jogador da Universidade de Chile, o matador de Temuco, da terra dos Mapuches. E, só que para os mais antigos é o Leonel Sánchez, que era tanto o condutor do Balé Azul quanto da seleção chilena de 62, que é considerada também a maior seleção chilena pela questão da Copa do Mundo, por todo o envolvimento que teve no Chile por conta daquele time.
Perfeito. E a gente vai fechar com qual música aqui?
Também a gente vai fechar com uma música mais ampla sobre esse sentimento bulangueiro por essa questão da Universidade do Chile, que tem um título muito interessante, que é Un que no ganemos en la cancha, que já disse
já tudo. Deixa tudo. Já tudo explicado. Vamos lá. Esta foi a Universidade do Chile, homenageada pelo programa O Som das Torcidas, e com muita justiça, pois é uma, realmente é uma das torcidas marcantes, uma das maiores e mais participativas da América. Chico Malta, muito obrigado, viu?
Obrigado a vocês. O que é legal desse programa é levar a todos o conhecer uma história que às vezes muita gente não conhece, né? A Amizade do Chile, que foi badalada aí recentemente, teve um bom time e tal, e pouca gente sabe de toda essa história que tem por trás, da sua torcida e tal. Isso que eu acho que vale a pena nesse programa, né?
E eu tenho certeza que o Matias está se segurando aqui para não contar ainda mais. Essa história é muito mais funda, né? Matias, brigadão. Até uma próxima?
Até uma próxima. Quando vocês precisarem aí, estiverem passando pela América do Sul, pelo Cone Sul, é só bater um fio que tamo junto. Só queria mandar um saludo para os meus amigos Diego Galhardo, Francisco Reyes, Thomas Gerlach, José Maria Elis, Rosário Vidal e esqueci de algum, Cristóbal Hermosilla, que são meus amigos chilenos que fizeram ter essa grande admiração pela Universidade do Chile.
São todos torcedores da U.
Claro.
Obviamente.
Saludos a todos.
Saludos.
Né? Espero que eles gostem também do programa, certamente vão ouvir. Eu espero que o meu português, o nosso português, tenha sido fácil para eles entenderem. E nós vamos terminar com uma canção do Victor Jara, que você citou ao longo do programa. Eu queria que você situasse o público um pouquinho sobre quem foi.
Victor Jara, talvez um dos grandes nomes ao lado da Violeta Parra, da Nueva Canção Chilena, que compôs diversos hinos para o cancioneiro latino-americano. E como a gente já falou, morreu pelas mãos da ditadura no Estádio Nacional, onde a Universidade do Chile manda os seus jogos. Então, uma figura extremamente importante, não só para o Chile, quanto para a América Latina e para todos aqueles que sonhavam com liberdade.
Canto Libre, de Victor Jara, para encerrar o nosso programa. Todas as informações, músicas e letras que a gente colocou aqui estarão no blog, dentro do site www.central3.com.br. E a gente volta semana que vem com mais um O Som das Torcidas. Um grande abraço.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él. Con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.